Eu sou o Rô.
Eu sou o Duda.
Eu sou o Paulinho.
E eu sou a Manu. E hoje a gente tá aqui nesse Boteco Transatlântico para conversar sobre o filme Professor Polvo, ou, em Portugal, A Sabedoria do Polvo. O filme é um documentário que conta a história, né, enfim, do ano que o cineasta Craig Foster passou forjando um relacionamento com um polvo comum selvagem numa floresta de algas na África do Sul.
O filme foi dirigido pela Pippa Ehrlich e o James Reed, foi produzido por Craig Foster, a fotografia é de Roger Horrocks e a edição é da Pippa Ehrlich e Dan Schwalm.
No IMDb, o filme teve uma pontuação de 8.1, no Rotten Tomatoes foi 97 do site e 92 da audiência, e o Metacritics foi 82. Notas altíssimas para esse filme.
Foi indicado para diversos prêmios, ganhou bastante coisa, entre os mais conhecidos, Oscar e BAFTA de melhor documentário, e o Eddie, que é um prêmio específico de edição nos Estados Unidos, ele ganhou como documentário mais bem editado.
Então vamos pegar as bebidas, vamos!
Bebida!
Bora pegar bebida!
Vamos!
Ah, você vai pegar? Então tá. E aí, o que vocês têm para beber hoje para a gente falar de Professor Polvo?
Eu também queria saber, Rodolfo. Eu não faço a menor ideia. O que, que a gente tem pra beber, Paulinho?
Olha, uma bebida nova que tá sendo lançada no mercado. E a gente não sabe se é bom, se é ruim. É a Pure Piranha.
E aí, a gente não sabe se é bom ou se é ruim, mas o Paulinho já compra logo dois sabores.
Dois sabores, porque se um for ruim,
o outro pode ser pior.
Pode ser pior. É isso. É pure piranha de quê?
Olha só, gente. Um
tem
é de
frutas vermelhas e de
o
abacaxi.
Outro é de limão. Não,
é
limão.
Limão. Red berries e lemon lime.
Não, o melhor, rapidinho, é a descrição da bebida. Assim, é pra essa época de Covid mesmo, sabe? A descrição é:
chegou a Hard Seltzer Pure Piranha, uma água com gás, com álcool e um toque de sabor.
Água com gás, com álcool.
É água com álcool, pessoal.
Pode ser. Eu poderia ter pego meu álcool em gel.
Poderia.
De água. Pegar umas gotas de limão. Talvez.
É uma H2O, é um Sprite com álcool. É basicamente isso. Porque tem um saborzinho. Eu quero saber se isso é bom.
É, também.
Eu
tô
também.
Tô curioso. E vocês?
A gente aqui está indo no vinho da assinatura. Divino, apoia nós. Que se chama Isla de Maipo. E a gente escolheu também porque essa é uma ilha vizinha ao litoral em que se passa o filme, né? Então,
poxa, eu tava super acreditando.
É um Carmené tinto.
Vamos lá, beber.
Caralho, Paulinho, que bosta.
Nossa, é esquisito pra caramba.
É ruim?
Deixa eu experimentar o seu, peraí.
Ah, mas é assim de dar ânsia?
Ai, esse é bem ruim,
caralho,
nossa!
Pega a vodka, cara.
Vou tomar
a vodka
pura.
Vodka nessa porra.
I remember the day when it all started, seeing this really strange thing. A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar in a lot of ways.
Então, meus amigos, o que vocês acharam deste filme?
Pra mim, o filme está que nem Pure Piranha. É uma coisa assim inexplicável pra mim. Inexplicável, eu não tenho palavras pra falar. Não, falando sério, eu não gosto de National Geographic, desses canais, sabe, de programa dos animais. E eu acho que o Professor Polvo, ele é um episódio muito longo de um desses canais sobre uma polva atravessado pelos dramas de um homem branco e fica ali, sabe, viajando na história do polvo. E é cafona também essa humanização do polvo. Isso me incomoda muito, assim, essa dotação de sentimentos humanos no animal. Assim, o que eu acho muito bacana do filme é essa trajetória, de fato, dos aprendizados dele a partir da observação do povo. Mas todo aquele drama, ela estava com medo, ela estava não sei o quê, ela quis botar... Ela queria comer ele, caramba! Ela botou a mão lá, era um bicho que ela ia comer, só não deu pra comer aquela mão, porque não é uma lagosta. Não tem esse afeto e essa voz do povo. Então isso me incomoda profundamente. Eu hoje, eu estou aqui no episódio como aquela pessoa ranzinza. Vocês vão falar bem, eu vou falar, que absurdo.
É o Pedro então, de Lara de hoje.
Eu sou o Pedro de Lara. Sou eu. Sou eu. Não, sério, eu fico. Pra mim, isso é o La La Land. Tipo, as pessoas estão mal. Igual La La Land, que ganhou o Oscar quando o Trump ganhou, né? As eleições, se não me engano. E aí tava todo mundo mal, né? Eu acho. E aí pega La La Land, que é um filme fofo, musical, que tem uma mensagem de alguma forma de esperança, mesmo que não tenha um final feliz. E aí deram o Oscar para aquilo, com tanta coisa boa ali. O que mais me incomoda no Professor Polvo não é nem o filme em si, mas é esse incensamento do filme com tanto documentário bom.
Então, eu não detestei o filme como o Rô, né? Não achei chato, não achei um documentário difícil de assistir, né? Porque por tudo que o Rô tá falando, parece que para ele foi muito difícil chegar até o final. Eu assisti com prazer, eu achei um documentário bem feito, eu acho que tecnicamente ele é um espetáculo, assim, ele tem uma visualidade muito boa, uma edição louvável. Foi um filme que me deu prazer, mas eu acho ele, como documentário, muito quadrado. Muito. Assim, aí eu concordo com o Rô no sentido de não compreender tantas premiações, porque eu acho que em termos de pegada de documentário, de opção de documentário, ele é quadradão.
E vocês, o que vocês acharam?
Então, eu não gosto de documentário do Discovery Channel, e menos ainda por filme que humaniza animal, enfim, situações da natureza. Isso aí acho muito chato. Também tive algumas questões com o filme. Ao mesmo tempo, assim, que me incomodava, as imagens, né, me deixaram muito chapada, assim. São imagens muito bonitas, né? Às vezes eu me sentia meio criança, sabe? Vendo um aquário, alguma coisa assim.
Uau! Tem milhões de peixes pequenininhos! Peixe, 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 nadando rapidinho. Quem vai ser amigo do meu peixe bonitinho?
Mas depois, lendo sobre o processo do filme, o filme se tornou muito mais interessante do que quando eu assisti, sabe? Agora, no final do filme ele até fala, né, que o Craig, que é quem vai acompanhando o polvo, criou uma ONG de proteção dos oceanos e nananã. E aí, enfim, entrei no site da organização. O Professor Polvo é um dos produtos da organização. Mas eles se descrevem, assim, somos uma equipe de profissionais de mídia e cientistas dedicada a conectar pessoas à natureza por meio de histórias incríveis. Então, eles têm lá uma exposição de fotos, teve uma série na BBC, teve um livro e teve o Professor Polvo. A sensação que me dá, a gente tava falando de mídia digital, é que o Professor Polvo é tipo o storytelling, sabe? Pra vender a ONG.
É o institucional da ONG.
É o institucional da ONG. Tipo assim, olha, a partir dessa relação tão bonita, surgiu o nosso trabalho, sabe?
Aí a gente ficou pensando, assim, caraca, você imagina você fazer um institucional e você ganhar o Oscar com o institucional, cara?
Mas eu adorei, porque esse é um filme de montagem. Esse filme surgiu na sala de montagem, assim, mesmo, todos são, né? Mas esse foi completamente surgido na sala de montagem. Ele não existia na filmagem. O Craig, ele é um mergulhador, ele mergulha, e a diretora Pipa diz que ele até hoje continua filmando. Então ele filma o tempo todo, ele filma todos os mergulhos dele. E isso, a história do polvo, estava no meio de uma maçaroca de várias outras coisas que ele filmou. Então, assim, imagina aquele monte de filmagem, assim, absurdo, horas e horas e horas de material, e eles encontraram esse polvo, mas poderiam ter feito de qualquer outra coisa que tinha ali, entendeu? Várias coisas.
Eu concordo, eu acho que é um filme de edição, e acho que ele merecia, por exemplo, o prêmio Eddie, que ele recebeu como um documentário muito bem editado. Eu não acho que ele merece prêmio de melhor documentário. Entende a diferença? Porque assim, ele tem uma edição muito boa. Agora, eu acho que a própria entrevista do Craig, se a gente isola a entrevista, ela é caretíssima. Então, isso para mim já incomoda bastante em termos de documentário. E ser ela, a entrevista, a condutora da narrativa, porque é a entrevista que amarra a edição. Essa dependência da entrevista, da fala dele, das reflexões dele sobre o que está acontecendo, eu acho muito ruim. Eu acho que se fosse um documentário só com as imagens do fundo do mar, se propondo a contar aquela história...
Okay. Com uma puta música lá, fantasia.
Eu tiraria o meu chapéu e diria, este é um documentário genial, um documentário genial. Mas do jeito que eles fizeram, eu acho careta. A edição é muito boa, mas como documentário, careta.
E eu acho que tem uma... Né, ao longo do episódio, a gente pode esmiuçar mais isso. De novo, uma coisa é o documentário, é o produto, né? O que você vai assistir na tela. E outra coisa é quando depois você fica interessado e você vai ver como foi o processo. Assim, ah, o processo é super interessante. Por exemplo, essa entrevista... Ela é quase que forjada.
É uma ficção,
gente. É uma
ficção. Essa entrevista é totalmente ficção.
Só que quando eu tô vendo o filme, isso não aparece.
A Pipa, a primeira diretora, ela começou a editar o material do Craig, com as imagens dos mergulhos dele. E eles encontraram ali, no meio daquela zona toda, o polvo. Falaram, nossa, aqui tem uma pegada, aqui tem uma coisa legal. Vamos explorar isso. E eles ficaram lá editando durante um tempão. Inclusive, tem até a história que ela se demitiu do trabalho que ela tinha pra poder se dedicar totalmente a esse filme. E aí, depois que eles trabalharam muito, eles ficaram, pô, mas falta alguma coisa, tá? Faltando alguma coisa, só o polvo, isso que vocês falaram que seria o ideal... Ela achou que não era. Não tinha o apelo que eles queriam. Só a música com as imagens dele, do povo. Até porque, gente, as imagens são ruins. Se a gente for ver, mesmo, com um outro olhar, o filme, as imagens que aparecem o povo, eles são até... Dá até pra ver que é uma imagem meio antiga. Assim, tem uma cara meio de vídeo. Enquanto as outras imagens maravilhosas, incríveis, tem uma cara de cinema. Por quê? Porque foi feito pelo diretor de fotografia que eles chamaram pra fazer... pro filme. Agora, as imagens do polvo em si que o Craig fez não são tão sensacionais, sabe? Então, eles chamaram um cineasta inglês que trabalha com muitos filmes de oceano, que já fez vários filmes nessa temática de mar e tal, pra ajudar eles. Eles mandaram material, o cara ficou encantado com o material, e aí o que o cara sacou era que precisava de contar a história do Craig.
A Pipa, ela já identificava que era necessário fazer a entrevista, só que ela não conseguia. Porque, enfim, ela já era muito íntima da história, ela já tinha escutado aquilo várias vezes. E aí eles chamam o James Reed, e é ele que acaba fazendo essa entrevista com, acho que de 3-4 dias com o Craig, e aí montando essa narrativa. A narrativa do filme começa a ser montada a partir da entrevista, né?
Aí isso é uma questão que eu me coloco, né? Até que ponto isso foi montado a partir da entrevista, ou se ele escreveu um roteiro. Porque o roteiro tá bem claro na nossa cara. Então, isso com certeza não foi numa entrevista. E o cara já saiu com o roteiro, de repente, numa entrevista. Não foi. Ele já tinha lá os pontos, as perseguições do povo com tubarão e os altos e baixos e tudo. E o cara foi falando que talvez muita coisa ali foi ficcionalizada mesmo. Que não foi daquele jeito. E eles colocaram pra criar essa historinha. Então, eu vejo muitas outras críticas que eu li sobre esse filme e as críticas que vocês fizeram. Parece que toda a culpa... é do James Reed, entendeu? Que foi... Tudo que ele criou é o que as pessoas mais criticam.
Pra mim, a questão, Paulinho, assim... Tem duas coisas. Primeiro é... Craig Foster, modulação de voz, meu querido. Né? Aquele tom monocórdio que ele usa me dá um nervoso. Mas isso que vocês me trazem é interessante. E aí, eu me lembro de uma solução que tá lá o Jorge Furtado, Ilha das Flores, faz um boom na cabeça, aquele final, que ele vai dizendo, ó, fulano não existe, fulano não existe, fulano não existe, o resto tudo existe. Cara, era só fazer um letreiro, sabe? É só fazer um letreiro, dizendo, o povo existiu, os mergulhos existiram, o resto é ficção. E aí isso torna o documentário interessante pra caralho. Porque é isso que vocês estão fazendo para mim, assim, tornando o documentário interessante. Porque aí ele questionaria essa linha, não só ele mostraria imagens lindas sobre o oceano, acompanharia a história de vida de um polvo ou de uma polva. Se ele deixasse claro tudo que é mentira, esse documentário também serviria para questionar o próprio gênero documentário.
Que é o que o Ilha das Flores faz.
Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características. O teleencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor.
Foram várias críticas que eu li e que mostrou como que as pessoas ficaram tocadas com esse filme, inclusive levaram para outros lados raciocínios, natureza, de várias outras coisas, até existenciais da vida delas, da relação delas com os filhos e tudo mais, entendeu? E eu acho que os cineastas foram muito perspicazes no que toca as pessoas, e não em discussões, sabe, assim, filosóficas ou de...
Sobre o estilo documental.
Sobre o estilo documentário, como o Jorge Furtado fez, entendeu?
Não, eu entendo o teu incômodo, porque parece um pouco o que a gente fala no, na academia, meio assim, sabe? Quando você vai para uma banca e aí você fala assim, olha, o seu trabalho é interessante, mas eu senti falta que você dialogasse com o autor tal e falasse sobre tal assunto. E aí, no fundo, a gente que fez o trabalho fica assim, cara, mas esse não era o meu trabalho.
Pois é.
Meu trabalho não queria dialogar com esse cara. É. Mas aí a questão é essa, assim... É porque é uma lógica do homem branco, a natureza vive em minha função. O tempo todo é como se a polva fizesse coisas para ele. A polva fez diante dos olhos dele. A polva quis exibi-lo ou se exibir para ele. Indo na lógica do convencimento do público, né? Da criação de afetividade com o público, justamente das reações que as pessoas têm, né? De, nossa, chorei horrores, descobri a natureza, vi uma faceta da natureza que eu nunca tinha imaginado. Eu acho que nessa busca, o roteiro do documentário, né? Porque é isso, tem um roteiro, né? Não é um monte de imagem aleatória, tem um roteiro. Eu acho que o roteiro, ele pega num tom que coloca o ser humano acima do animal. Aparentemente, é o ser humano deslumbrado com as maravilhas da natureza. Mas eu acho que a lógica subjacente é, olha o quanto ela se exibe para mim.
Eu não consigo ver dessa forma o filme, não consigo ver dessa forma. Eu acho que o filme, ele não mostra como o ser humano é superior, ele mostra como o ser humano é arrogante.
Gente, eu me acho mesmo, né? Não dá pra não me achar, né? 44% da internet acha que eu me acho. Amores, eu posso.
Ele mostra como que os seres são mais inteligentes do que o ser humano pensa que são. Tanto que eu vi agora uma notícia... que o Reino Unido está prestes a considerar todos os animais sencientes. É uma evolução do pensamento humano, sabe? Pra, cara, peraí, o que a gente está fazendo também com os animais? Porra, eu vi ali no supermercado, o polvo está sendo vendido a 10 euros. Enfim, eu acho que é esse despertar da consciência de que o ser humano não é tão bambambam assim.
Senhorita, senhorita, fornecia, fornecia, que me bam.
E eu acho que é isso que tocou as pessoas.
Eu me lembrei muito de uma filósofa belga que chama Vanciane Desprez. Ela fala dessa arrogância humana. Ela diz assim, por que que a gente acha que o cachorro se humaniza quando chega na nossa casa? Por que que a gente não assume também que o homem se cachorrifica e aprende a falar a língua do cachorro? Por que que a gente só acha que o cachorro é que aprendeu a linguagem humana e a cultura humana? E por que que a gente não assume que nós aprendemos com o cachorro?
Então, assim, eu fiquei o tempo todo nessa pegada me perguntando se a polva efetivamente estava se relacionando com ele com alguma intencionalidade, digamos assim. Me perguntava, né? Quando ela encosta nele, ela de fato está querendo interagir com ele ou ela está fazendo outra coisa que ele e barra o documentário, a narrativa, dizem, olha, ela está se aproximando e tentando criar algum tipo de conexão. Né, sei lá, um pouco numa brincadeira que o Rodolfo fez. Tipo, ela tá só medindo para ver qual é o tamanho dele, para ver se ela consegue comê-lo. E aí a resposta do documentário, né, narrativa, é: olha, ela está colocando os tentáculos e tentando algum tipo de conexão e tal. Aí fui fazer o trabalho de casa e pesquisar sobre o que já tinha sido escrito sobre o filme, e aí cheguei numa entrevista com Tatiana Leite, que é uma cientista brasileira que pesquisa polvos aqui em Santa Catarina. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e inclusive ela é citada no filme, ela aparece no momento em que ele vai pesquisar sobre polvos, tem um framezinho rápido em que aparece o nome dela, como sendo uma das obras de referência que ele pesquisa para tentar entender os polvos. E na entrevista, ela fala que, de fato, os polvos interagem com os seres humanos, que ela mesma, em trabalho de campo, já teve essa experiência de perceber que eles estavam, de alguma maneira, tentando se comunicar, tentando estabelecer uma conexão para além do ela é uma intrusa no meu universo, olá, eu sou um polvo, quem é você? Ela interpretou dessa maneira. Ela diz que não são todos, que tem alguns indivíduos especificamente que tiveram esse tipo de reação, mas que ela conseguiu perceber. O que eu acho que é diferente no filme? Aparentemente, o ser humano está se deslumbrando com um universo alienígena, digamos assim, um universo que ele desconhece, que está ali no fundo do mar, e ele está se deslumbrando com aquilo. Mas, no final das contas, eu acho que a regra narrativa que está sendo aplicada é esse fundo do mar é um espetáculo para o meu deleite e para a minha transformação como ser humano. Serve para mim. E o que a polva quer, o que ela... as intenções dela são desprezadas. Eu acho que, no final das contas, devia ter ali 10 mil intenções nas ações dela, mas o que a narrativa nos entrega é ela vai transformar esse homem. Ela serve para essa transformação. É nesse sentido que eu acho que ele é um falso documentário pró-natureza. E ele reforça a ideia do ser humano superior à natureza.
Eu vejo, e quando a gente fala assim, né, o filme, enfim, é completamente roteirizado, tudo bem, qualquer documentário vai ser, mas o roteiro dele é pensado independente do Craig ter vivido a crise ou não, é isso, eu tô aqui com a minha crise, sei lá, familiar e financeira, e aí conforme ele vai tendo contato com aquele polvo, com aquela polva, as coisas vão clareando pra ele, e... para além disso, ele começa a perceber a natureza de uma outra forma, a ponto de, no final do filme, ele ter criado uma organização voltada para a preservação daquele habitat. Eu estava lendo, né, a pipa, porque parece que o Craig queria que tivesse um discurso assim mais, enfim, ambientalista no filme, né? Uma coisa mais salvem as polvas, mais didática. E aí que ela virou e falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer esse discurso ambientalista convencional, porque, enfim, já tem muita resistência, né? Apesar de tudo, tem gente que é muito resistente, tem gente que é muito crítica. Então, na verdade, a gente tem que contar essa história de uma... Se a gente conseguir contar essa história da maneira certa, a gente consegue convencer, né? Ou capturar essas pessoas, mais do que chegando logo com um discurso panfletário. Enfim, por isso que eu acho que o filme dela já seria esse filme que os meninos estão criticando, entende? Agora, acho que tem uma outra questão, que é qual é a intenção desse filme? Ainda mais se a gente pensa que ele foi feito, né, no contexto de uma organização ambientalista, de preservação lá das florestas aquáticas, não sei das quantas. Né? É preservação da natureza, inclusive, assim, tirando toda e qualquer discussão socioambiental, né? É aquela coisa, é o conservadorismo. Uhum. Tipo, não, para ter a natureza intocada, vamos manter aqui, né? Ele não amplia se existe uma comunidade ali em volta, se essa comunidade... enfim, de alguma forma utiliza aquele ambiente, né, para a própria subsistência. Então, acho que aí, o filme, né, o tempo todo, ele quer atingir um público massivo. Né? Ele não está querendo trazer discussões sobre o documentário ou nem mesmo uma discussão ambientalista mais profunda. É ali, tipo, vamos conservar, vamos fazer uma unidade... de conservação, fazer um mapa... Um santuário ecológico e pronto, daqui ninguém passa, é quase isso, né?
Mas vamos lá, vamos sair dessas tensões da história e tal, e vamos entrar na parte mais técnica. Fotografia, o que vocês acharam da fotografia? É o filme. Ela é uma fotografia de tirar o fôlego, né? E assim, eu acho que é um lugar comum em filmes que têm essa temática, né? De fundo do mar, natureza. Eu acho que sempre tem esse atrativo de uma fotografia muito bem realizada, né? Com paisagens deslumbrantes, nesse caso uma paisagem submarina na maior parte das vezes, né? Mas mesmo as paisagens fora do mar são impactantes, lindas, né? Mas tem um lance que é interessante nessa fotografia, é que tem uma diferença, dá para perceber, né? Que tem uma diferença entre as imagens que foram captadas pelo Craig, que são imagens, por mais que ele seja um profissional, né? Ele é um cineasta e tal, mas dá para perceber que tem uma diferença de qualidade entre as imagens que ele captou, que não são imagens que a priori seriam utilizadas num filme, num documentário, são imagens que ele está querendo registrar da relação dele com o fundo do mar, não é nem com a polva especificamente, né? É com o fundo do mar em geral. E com as imagens que foram produzidas para o documentário, que já tem uma equipe, que não é uma equipe, assim, quando a gente fala equipe, parece que tem 10 pessoas lá no fundo do mar, né? Uma equipagem, um equipamento super sofisticado, com muita coisa, não é isso. Assim, são câmeras pequenas, leves, até porque para conseguir atingir a qualidade que eles atingem de fotografia, era necessário que as câmeras fossem, de fato, pequenas, portáteis, leves e tal, mas elas são câmeras que captam imagens com uma qualidade superior à do Craig, são câmeras mais profissionais, né? E tem, assim, quando eu falo equipe, é o quê? A diretora, o diretor de fotografia, mas que, de qualquer maneira, são pessoas que estão ali mergulhando para fazer um documentário, diferente do Craig, que estava mergulhando e registrando a polva numa relação interpessoal, né? Num barato dele com ela, ou com o fundo do mar, de modo geral. A equipe, o que eu estou chamando aqui de equipe, né? Vai para o fundo do mar para fazer um documentário, com essa perspectiva de uma fotografia mais refinada.
É, e eu acho que... roteiro já pensado, né, também.
E tem um roteiro, eles sabem quais lances eles querem captar naquela fotografia, né? Qual é o clima que eles querem dar. Então, eu acho que a gente consegue perceber. E aí, acho que o meu raciocínio tinha começado por aí. Assim, eu consigo perceber imagens deslumbrantes captadas por essa equipe, que são tecnicamente perfeitas, operando a perfeição, se a gente não quiser ser muito radical. E tem imagens que não são tecnicamente perfeitas, mas que são talvez mais calorosas, né, que tem o lance dele ali, que tem a energia dele se relacionando com a polva, né, tem uma coisa assim de curiosidade mesmo, de tentar captar o que ela está fazendo, onde é que ela está, como é que ela se escondeu, tem um lance assim, eu senti isso, que tem as imagens tecnicamente perfeitas foram um deleite para os olhos, mas as imagens imperfeitas são um deleite para a emoção, assim, elas têm uma energia que trabalha mais com a emoção.
É, e essa questão, né, da qualidade das imagens... Acho que a gente tem que considerar que o filme foi feito ao longo de 10 anos. Então, assim, se a gente for pegar mesmo equipamentos de ponta em 2010, eram infinitamente piores que os que a gente tem hoje em dia, né? E uma coisa que me chamou a atenção na fotografia, né? Que a gente já teve essa super discussão sobre o que o filme é, o que ele poderia ser... Né? O que a gente gostaria que ele fosse, enfim. Mas, por exemplo, em vários momentos rolam aquelas cenas de plano e contraplano, né? Do Craig com a polva. E que você olha e você fala assim, cara, é óbvio que isso não foi feito no mesmo momento. Mas assim, é óbvio pra gente, né? Assim, pra gente, enfim, que gosta de assistir cinema e tá acostumado e pensa sobre isso. E, por exemplo, eu me pergunto se, né, aquela tia que todo mundo tem, que adora Supercine, enfim, Sessão da Tarde, se quando ela assiste aqueles planos e contraplanos, se ela vira e fala assim, ah, tudo bem, se o Craig tá filmando o polvo, então quem filma o Craig, né? Isso, em momento, enfim, né, voltando, em momento nenhum é colocado, mas são pistas que ele vai deixando também. E, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção é quando, assim, a gente sabe que ele mergulha e ele fala que mergulha só em apneia e sem nenhuma roupa de proteção, enfim. Mas ele distende o tempo, ao longo dos mergulhos dele, ele vai distendendo o tempo de uma forma que é quase o super-homem, né?
Total, assim, eu fiquei assim, gente, quanto tempo ele fica em apneia pra ver essas cenas, né?
Aí você vai olhando, você fala, cara, talvez isso nem tenha sido gravado no mesmo dia. Talvez, né, enfim, tenha sido outro momento. Mas a forma, quando você tá ali, né, assistindo o filme e envolvido na história, a forma como ele coloca isso, ele vira o super-homem.
Eu acho impressionante como as pessoas acreditam no que o filme propõe, assim, no que o filme mostra. Eu acho bizarro.
É um filme chapa branca, isso é o que me incomoda. Porque ele poderia ser mega político, de questionar o discurso cinematográfico, de questionar a reportagem, de questionar Animal Planet. Há filmes que conseguem também atingir ao público, mesmo com uma narrativa, eu não digo assim, mega radical, vanguardista, super diferente, mas com algum nível de experimentação, de autorreflexão, de autoconhecimento sobre o que é uma narrativa, eu acho que é plausível. É. E aí, eu acho que é isso que eu estou cobrando de Professor Polvo. Que ele tivesse um pouquinho mais de autoconsciência narrativa, sabe? Que ele tentasse me enganar menos.
Uma coisa da fotografia que absolutamente ninguém fala, é como se fosse um membro da fotografia completamente escondido só para os cineastas que sabem, é o colorista do filme. Porque depois que o filme é acabado, a edição, ele passa por um processo de correção de cor, onde vai um cara que só trabalha com isso, que tem um equipamento caríssimo, e ele corrige as cores do filme. Ele pode corrigir a pele de alguém, diferente do fundo, diferente de não sei o quê, e ele bota as cores que ele quer, ele muda completamente a fotografia. E nesse filme, Professor Polvo, o trabalho do colorista é incrível. É o Kyle Strobel, até vi o nome do cara, porque ele merece ser citado. Se você só aumenta o contraste, as cores vêm pra frente. É uma coisa assim, já muda tudo. E se você pode mudar a camisa da pessoa, diferente da pele, diferente do cabelo, diferente... Você combina as cores de uma forma que não estava na fotografia original. Inclusive as câmeras atualmente, quando você pega o material bruto, é tudo cinzento. Pra quê? Pra facilitar o trabalho do colorista. E aí ele puxa as cores que ele quer. Ele pode até mudar as cores se ele quiser. Eu, por exemplo, fui editor de vários filmes da Suzana Lira, documentarista brasileira, e ela me chamava para ir ver o trabalho do colorista lá no estúdio do colorista. Ia eu, o editor, mais o fotógrafo do filme, e ela, a diretora, íamos lá para dar sugestões e ver o trabalho dele. E geralmente, a gente ficava muito emocionado, porque era outro filme que a gente via, né? Depois do trabalho dele, a gente ficava, uau, o Paulo de Andrade, né? Vou deixar aqui. Paulo de Andrade é um cara sensacional. Ele pega um filme e realmente dá aquela textura de cinema. Quando a gente filma em vídeo, ele coloca o grão da película, sabe? E aí a gente tem aquela sensação de, pô, foi filmado em 35mm. Foi nada, entendeu? O filme ganha uma outra cara, assim. É interessante a gente falar sobre o trabalho do colorista que ninguém fala, né?
Ainda falando sobre fotografia, um lance que eu achei muito legal é que aquelas imagens do alto com drone, uhum, que foram captadas com drones, foram captadas pelo filho dele. Eu fiquei muito surpreso ao ler sobre isso, achei muito legal.
É verdade, é o Tom Foster, né?
É, exatamente, que é um modo de interação, né? De, assim, como um modo de aproximação do filho com o pai. Foi ele ter se envolvido com a produção o garoto, né, ter se envolvido com a produção do documentário e, inclusive, ter captado essas imagens, que são muito boas, por sinal,
muito,
né?
Muito boas, o cara, ele é bom, ele é muito incrível.
E, além disso, eu li também que ele tinha feito uma trilha original, assim, para um... Não é trilha original, né? Uma trilha para um primeiro corte do filme, para uma primeira opção narrativa do documentário. Enfim, essa trilha não foi totalmente aproveitada, né, no final, mas tinha alguns lances legais, assim, porque ele tinha feito uma experimentação só com ruído de água, barulho de água, da floresta de alga. Ele tinha captado água e alga, e a trilha inteira era só com esses ruídos. A trilha que ficou, né, a trilha que a gente ouve, é uma trilha muito mais complexa, né? Você tem uma paisagem sonora submarina ali, mega bem pensada, mas tem algumas coisas que foram aproveitadas dessa trilha original, porque o cara que trabalhou com Foley, que é quem faz ruídos artificialmente, né, para inserir no filme, ele gostou muito da trilha original e resolveu aproveitar.
Nossa, é incrível isso, porque durante o filme eu fiquei me perguntando sobre esse som de água e de que tá no filme inteiro, assim, subjacente ali. E eu achei incrível esse trabalho de som. E o próprio filho do cara ter se envolvido e ter feito isso é fantástico. É muito mais do que o filme mostra, né? Que, ó, ele resolveu o problema dele com o filho. Não, é muito mais profundo, então, né?
Exatamente.
Ele se envolveu na produção, né? Na música, nos drones, né? Nas filmagens aéreas, então...
Exato, acho que ele percebe a importância daquele projeto pro pai... E é um modo também de comunicação, de estar, né? Junto, de estar junto, de criar e tal. Eu achei muito legal também conhecer essa história.
Uma coisa que eu achei muito curiosa, até irritante, uma das críticas que eu li, várias críticas desse filme, críticas negativas, assim, eram críticas, assim, muito pouco embasadas, sabe? De pessoas que realmente não entendem o processo cinematográfico, assim. De criticando ele como pessoa, o Craig, como pessoa. Você é um egoísta. Ah, se você tá com problema com seu filho, o que, que você vai fazer? Você vai mergulhar? Que coisa absurda, você tinha que estar com seu filho e não sei o quê. E aí, quando você vai ver, o filho dele fez o som do filme, fez imagens aéreas, fez tudo participando. Cara, realmente...
Gente, quando você vai ver, o filho dele, na verdade, foi quem bolou o projeto, entendeu? Sacanagem. Não, mas isso desses comentários, né? São muito loucos, gente. As pessoas são muito malucas.
Então, gente, eu acho que é isso que a gente estava falando. A narrativa do filme corrobora esse tipo de comentário. Porque justamente ela sonega informações que fazem com que pareça que ele é um cara escroto mesmo. Isso, tipo, ah, estou em crise, vou mergulhar, a polva me salvou. E...
É. Tem uma charge que é incrível, que é assim, a polva e ele. E a polva falando pra ele assim, tipo... Querido, todos os assinantes da Netflix já sabem que a gente tem um caso. Quando você vai contar pra sua mulher?
Muito bom, muito bom. Eu quero...
Não, detalhe que isso tá no site da
organização e postado num artigo da mulher escrito pela mulher dele.
Muito bom. Perfeito, perfeito. Então, ainda sobre a trilha sonora, sobre o som do filme, a trilha mesmo, né? A gente falou do Foley, né? Da paisagem sonora submarina e tal. Mas a trilha, em termos de música, que não é a trilha mesmo, né? A trilha é tudo, mas enfim. A música do filme me chamou a atenção. Eu achei ela um pouquinho, também achei ela um pouquinho careta, assim como a narrativa. Acho que ela reforça muito essa ideia de emoção, de apreensão, de momentos tensos no fundo do mar. Ela corrobora muito. Mas tem um aspecto dela que me chamou a atenção e que eu gostei bastante, é que há uma mixagem entre música e ruído. Em diversos momentos é como se uma coisa saísse da outra. Você está ouvindo aqueles ruídos de fundo do mar e aí de repente aquilo é música. E o contrário também, você está ouvindo a música e de repente é ruído. Isso eu achei muito legal.
Achei muito interessante, tem horas que você nem consegue identificar se tem algum instrumento ou se é ruído. Eu também fiquei nessa coisa durante o filme.
Uma coisa que me chamou muita atenção foi... Enfim, né, a gente fez... deve ter sido um mês, a entrevista com o Matheus, né, que é um cara que trabalha com som, enfim... E aí ele tava mostrando alguns projetos pra gente, né? Ele abriu alguns projetos na tela do computador e ficou mostrando. E me chocou muito porque, assim, é isso. Entre sons gravados no local, os sons produzidos depois, né? Em estúdio, Foley. Tiveram momentos de, tipo, momentos, 90% dos momentos, de você ter, assim, 150 camadas de áudio.
Eu acho que o som é um ponto forte do filme.
Eu acho também. Assim como a fotografia e a montagem, o som também é um ponto forte.
Tem uma cena específica que eu reparei muito, assim, essa interação entre fotografia e som. É o momento que ela está sendo perseguida por um tubarão. E ela consegue escapar indo para a terra, saindo d'água. Aquilo me chamou muita atenção porque foi um momento que eu fiquei assim, pô, a complexidade dessa gravação, né, do cara ir acompanhando assim, a câmera sai de dentro d'água, parece que não tem corte, né, tipo a câmera sai, acompanha ela e continua vendo o caminho dela na pedra. Isso é muito complexo, né? Foi um momento que eu fiquei pensando assim, pô, será que essa é uma gravação do Craig, essa é uma gravação
da equipe, que tinha uma câmera melhor, mas se a equipe já não é a polva que ele estava filmando antes, porque ela já morreu. E aí eu fiquei assim, será que tem polvo fake aí, gente?
Eu tenho certeza que tem mais de um polvo. Eu tenho certeza. Tem que ligar lá pra Pippa Urges e perguntar. É. Vem cá, fala a verdade pra mim. Fala a verdade, Pippa. Pô, fala aí. Tem mais de um polvo, vai.
Esse é o momento que eu fiquei pensando nisso. Porque, pô, se ele tá ali na tensão, né? Ele tá na tensão. Sentindo junto com ela o risco de ser devorado por um tubarão. Indo com a câmera dele lá, amadora, atrás. Ele sai na mesma hora, assim, do tipo, claro, ela sai não, da claro água na mesma não. hora. Achei aquilo muito difícil de acontecer. O que eu achei muito interessante é que quando ela sai e a câmera vai atrás, o que a gente ouve é a respiração arfante.
Provavelmente isso. dele. Dele,
é. Provavelmente dele. Mas durante meio segundo eu fiquei assim, nossa, olha como ela tá respirando. Eu fiquei assim, ela, nossa, é... Eu fiquei assim, nossa, coitada, olha como ela tá arfante, com medo do tubarão, e conseguiu escapar. Aí, de repente, eu falei assim, pô, não, peraí, ela não respira assim, é ele que tá respirando assim. E aí eu entendi a mágica, né, a mágica dessa interação, imagem, som, que é um som que não tá gritando. Não, é muito sutil, né, mas é isso, é a identificação do humano com o animal, a ponto de eu achar que a respiração do humano pode ser a respiração do animal. Durante meio segundo, né?
Mas eu acho que nesse momento é completamente intencional essa confusão de sons. Porque te angustia. Eu não sei qual é o som da respiração de um polvo fora d'água, mas eu sei qual é a respiração de um ser humano arfante. Mas é engraçado que eu tive esse primeiro momento de... Meu Deus, coitadinho do polvo! Mas em 3 segundos me bateu meio uma raiva, tipo, olha, tá vendo? Estão querendo humanizar tanto a porra do polvo que até a respiração tem que ser de gente. E aí, assim, mais 5 segundos, ah não, a respiração é de quem tá saindo da água filmando.
Eu acho que esse som é um som de Foley, que foi criado depois pra dar a sensação de que aquela imagem era do cara filmando e não do diretor de fotografia filmando o polvo. Era pra dar a sensação de que ele saiu junto com o polvo. Isso Sim. que eu pensei. Não pensei que era a respiração do polvo. Eu pensei que ele, porra, eles estão tentando me dizer que é a respiração dele saindo junto com o polvo e ele tá nervoso por causa da perseguição. Mas é claro que não, isso é Foley.
De qualquer maneira, eu acho que essa brincadeira da gente achar que é o polvo, que não dura muito, né? Também não, eu não fiquei o tempo todo achando que era a polva ofegante, não. Foi meio segundo, assim. Mas é um meio segundo que funciona, sabe? Que você fica assim, tadinha, tadinha, caramba, tubarão, tubarão, olha como ela tá ofegante. Aí você fica assim, não, não é ela que tá ofegante.
Porra.
Não. É, não.
Eu acho que isso leva a gente pra montagem, pra discutir a montagem, porque toda essa perseguição é toda criada na Ilha de Edição. Você imagina o diretor de fotografia filmando um monte de tubarão passando pra lá, pra cá, vindo em direção à câmera, indo pra longe, entrando na floresta de algas. Depois ele filma um polvo qualquer se afastando da câmera. Não tem como a gente identificar o polvo, até porque o polvo muda de cor, muda de forma. Então, a gente nunca vai saber qual é o polvo de verdade, qual é, né? Enfim. Então, na montagem, ele cria uma cena de perseguição. Ele não cria uma, ele cria duas. Vendo o filme, parece até que é fácil, né? Criar cenas de perseguições que não existem. Porque tem alguns planos que mostram os dois juntos. Tem, assim, um ou dois planos que mostram que os dois estão juntos. E aí eu não sei se isso é um efeito digital, ou se foi o Craig lá que filmou, que ele conseguiu, uau, aquele take, um take, uau, com os dois juntos. E aí eles misturaram com cenas filmadas depois, e aí isso deu uma sensação de realidade, que ele realmente filmou a perseguição, enfim.
Mas ou que... talvez tudo também tenha sido filmado depois, né?
É, né? Isso aí, poxa, eu acho que até experiência do nosso querido diretor, James Reed, que tem experiência em filmes de fundo do mar, né? Filmes de, assim, uhum. de natureza.
Mas falemos das atuações, gente. Ah, polvo certamente é a melhor. E a boquinha do Craig tremendo. Não, mas então, eu acho que esse lance pode ter a ver também com a encenação do vivido, né? Porque tem documentário que tem essa pegada.
Isso.
Você, de fato, teve aquela experiência, mas você tem que encenar para a câmera, né? E talvez você tenha que encenar 10 vezes, 15 vezes.
É verdade.
Até o diretor ou a diretora ficar satisfeita com o resultado, né? É, e aí pode ser que, sei lá, da primeira vez que ele contou essa história, ele realmente tenha se emocionado, tenha sido um queixo tremido genuíno. mas não foi, não era o que o diretor queria, né? É. Pode ser que o diretor quisesse outro Queixo Tremido e tal. É, porque eu realmente acho que a história que ele conta, eu não acho que ela seja totalmente ficcional. Eu acho que ela não é a única história, ou a grande história que dá o início a esse documentário. Mas eu não acho que ela seja inventada, sabe? Eu acho que, de fato, ele conseguiu se conectar com a polva, ele viveu aquela experiência, e essa experiência foi uma experiência recortada pela equipe do documentário para ser a trajetória, né? A linha narrativa principal do documentário. Mas eu acho que ele viveu isso, sim.
Esse é um tema que me interessa muito. Você pega uma coisa que você viveu como base para criar uma história que não existe, mas existe ao mesmo tempo. Eu acho que é isso que é a profissão do documentarista, na verdade, sabe? Você pega uma coisa que existiu e você cria uma coisa que não existiu.
Eu me lembro, a partir do que você está contando, de uma discussão que havia no século XIX em relação aos pintores de história. Tinha uma formação específica para pintor de história na academia do século XIX. E uma das discussões que havia entre os pintores na sua formação era se a história deveria ser pintada tal qual aconteceu ou qual, tal qual ela deveria ter acontecido. E a conclusão a que eles chegavam é que tal qual ela deveria ter acontecido é que era o certo, porque essa era a ideia que deveria prevalecer no quadro, e não o factual. O factual era desprezível.
Tipo o quadro da Independência do Brasil?
Cara, todos... Independência do Brasil, Primeira Missa...
E no caso do quadro do Independência do Brasil, tem o diário do Pedro Américo, em que ele diz isso literalmente. Ele diz: eu sei que Dom Pedro não estava com uniforme de gala, mas ele deveria estar. Eu sei que ele não estava com um cavalo puro sangue, mas ele deveria estar. Eu sei que o não é o rio Ipiranga, é o riacho, mas deveria ser um rio. Eu sei que ele inclusive fala da piadinha, que é comum, assim, que todo mundo fala: ah, Dom Pedro estava com dor de barriga, não sei o quê. Ele fala: eu sei que o motivo de Dom Pedro ter parado ali é um problema intestinal, mas não é isso que eu vou pintar. O que eu vou pintar é a história, e a história não tem a ver com o que aconteceu. E ele em nenhum momento está pedindo desculpas, dizendo: eu estou falseando, eu estou traindo o que aconteceu. Eu estou fazendo o que de fato tem que acontecer. E eu acho que o que você está dizendo, é claro que numa lógica totalmente diferente, que não é a lógica do século XIX, a gente não está refletindo sobre a construção visual da história, não é nada disso, mas acho que o que você está dizendo para a gente, Paulinho, é que assim, tem alguma coisa que aconteceu, mas que não foi captado pelas câmeras, pelos microfones, ou mesmo pelas atuações, tal qual aconteceu. Mas a gente sabe que aconteceu. E na ilha de edição, fazendo os ajustes técnicos, a gente consegue atingir aquilo que aconteceu.
E para que ajuda na narrativa que você está querendo criar no filme.
Porque eu acho que é isso. É mais do que... Quer dizer, tudo bem, no século XIX você tinha essa discussão, né? De foi o que aconteceu ou não foi, era o que deveria ter sido. O professor Polvo e os comentários de internet nos fizeram perceber que, né, a galera assiste o filme assim, sem nenhuma discussão, nenhum senso crítico, nenhum... Mas é uma coisa assim, o que te ajuda a contar essa história, né, dentro do filme? Importa menos se aconteceu ou não, mas como essa cena pode ser um elemento dentro da narrativa que te ajuda a montar aquela... Enfim, aquele pensamento, né? Construir aquele argumento.
É isso, exatamente isso.
Mais do que... Enfim, era um polvo, era um 20, ou... Ele tremeu queixinho ou não.
Até as cenas de perseguição, as cenas de que ele foge, que a polva foge dele, isso provavelmente não existiu. Ou se existiu, foi ficcionalizado, entendeu?
Mas se a gente pensar, a essência do cinema é essa, né?
É isso,
é isso. A essência do cinema é uma coisa que não está diante da câmera, mas que tem que aparecer na edição. Se você pensar num cinema clássico, assim, cinema clássico feito em estúdio, o que está diante da câmera é papelão, é isopor, né? No cenário. Enfim, são pessoas mega maquiadas, com roupa costurada na hora, isso, com prendedor de roupa segurando o cabelo aqui atrás. Enfim, é o puro artifício. Mas não é isso que tem que aparecer na edição, né? O que tem que aparecer na edição é alguma coisa que vai convencer
os espectadores.
É, como se fosse a vida fluindo normalmente.
Exato. Eu acho que o documentário, ele não escapa dessa lógica.
Não, nem um pouco.
Né? Por mais que a gente tenha o fetiche do documentário ser portador de uma verdade maior do que em relação aos filmes ditos ficcionais, a gente sabe que o documentário tem um nível de ficcionalidade, né? Aliás, não tem um nível, ele tem o mesmo nível de ficcionalidade.
Exatamente, né? Isso, Duda.
E, gente, e mesmo isso. Quando você pega um filme histórico, ou um filme, enfim, de situações, uma ficção, né, histórica, ou uma ficção de situações muito específicas, lembrei agora do Carandiru, do Babenco, que as pessoas, quando vão comentar dos filmes, viram e falam assim, mas você viu o que acontecia? Uhum. Né? Que aí eu acho que não é só o documentário, acho que o audiovisual tem esse fetiche, né? Como uhum. se você tivesse sido transportado pra, de alguma forma, uma cápsula mágica fez com que você fosse transportado para aquele momento e pronto, agora você conhece toda a verdade.
Isso, você virou o olho de uma mosca.
Isso, eu acho que a relação entre imagem e verdade, ela é muito intrincada, né? A gente tem essa ideia de que ver e saber são parte do mesmo processo, né? Você viu? Quando a gente pergunta assim, você viu? Você está perguntando, você sabe? Você tomou conhecimento? Né? Então é isso. E o audiovisual, ele tem um nível de convencimento. Aí é claro que a gente tem os códigos da produção que fazem com que alguns filmes venham com selo de ficção muito gritante. Tipo, olha, este filme é só para você fantasiar. Nada do que está aqui aconteceu. E tem os outros filmes que brincam com essa interlocução com a verdade, com o concreto, com o real, com a história, né? Então, acho que os filmes históricos que a Manu estava citando, eles lidam com isso, com essa ideia de que é a história filmada, é alguma coisa que aconteceu, que foi filmada. E o documentário também, né? Acho que o gênero documentário carrega. Por mais que N documentaristas estejam trabalhando contra essa associação direta entre documentário e verdade, né? Acho que cabe aqui a menção ao Coutinho, que fez isso em diversos filmes, mas especialmente com Jogo de Cena, que é um filme que eu considero genial, um documentário que eu considero genial, que coloca em tensão justamente essa diferença entre verdade e ficção, diferença e proximidade, né? Entre verdade e ficção. É um filme que vai colocar isso em jogo, né? Jogo de cena.
O Coutinho, toda a obra dele é baseada em cima disso. Tanto que tem a ideia do documentário reflexivo, que é o documentário que mostra a própria produção do documentário, né? Mostra que aquilo é o ponto de vista de uma pessoa, né? Não é a verdade. É uma construção de uma pessoa sobre aquela verdade. Né? Então ele mostra a equipe filmando, ele mostra até o entrevistado sendo pago, né? Para dar o depoimento. Então ele tá o tempo todo mostrando como se fosse uma quebra da quarta parede, né?
Opa, isso daqui é um filme, gente. Isso não é a realidade.
Exato, e no Jogo de Cena, que tem a brincadeira entre atrizes profissionais e atrizes, quer dizer, mulheres que não são atrizes ou atrizes que não eram conhecidas naquele momento em que o filme foi realizado, né, ele brinca muito com essa ideia de uma história que a priori foi vivenciada por uma pessoa de verdade, vamos dizer assim, e essa mesma história sendo vivenciada na frente da câmera por uma atriz. E às vezes a gente fica assim, putz, quando é a atriz, eu acredito mais do que quando é a pessoa que supostamente viveu aquela história. E eu me emociono mais, e eu fico mais envolvido. E aí eu acho que isso a gente poderia levar pro professor Polvo. Né? Porque pode ser que não seja aquela polva correndo do tubarão. Pode ser uma outra atriz, digamos assim, né, talvez seja até um ator, seja um polvo mesmo, no sentido do gênero e tal, correndo do tubarão, mas o filme me convence que é aquela polva.
E detalhe que ele não tá correndo do tubarão, ele tá correndo da câmera.
E tá correndo da câmera, exatamente.
Mas pra mim é o fato de que o Coutinho evidencia essa entranha do documentário, que faz com que daqui a 100 anos ele vá ser discutido e o professor Polvo ano que vem ninguém vai falar.
Mas, por exemplo, no Jogo de Cena tem uma situação que é muito doida, que é da Aleta, né? Que a gente tava... É. Que, não sei se vocês lembram, uma mulher super jovem, de 20, 21 anos, que ela aparece contando uma história de vida muito triste, assim. Que a mãe dela tinha né, enfim, problemas psiquiátricos e tomava remédio, e ela tinha o sonho de conhecer o mundo e de repente se descobriu grávida e teve que largar a faculdade, blá, blá. Ela, a Leta, depois contando que ficou muito incomodada quando foi, por exemplo, na pré-estreia, que as pessoas gargalhavam da história dela. Enfim, ela começa todo um trabalho de... como artista visual, baseado em autorrepresentação, por conta desse gatilho, né? De assim, de repente você tá ali contando a tua história e as pessoas rindo e rindo muito e achando tudo... E tem uma hora que a história dela, você sabe que ela é ela de verdade, porque tem a Fernanda Torres tentando contar e falando assim, nossa, como é difícil. E a própria Fernanda Torres, no filme, vira e fala assim, ah, que tentou fazer a narrativa, né? Tentou recontar aquela história, mas como era difícil, porque sempre que ela se deparava com o vídeo da Aleta... Ela falava assim, não, esse vídeo só me mostra como eu sou canastra, né? Como eu não consigo alcançar a realidade. Como eu não consigo chegar lá.
A diferença é que com um personagem fictício, se você atinge um nível medíocre assim, você pode até ficar ali nele, porque ele é da sua medida. Com um personagem real, a realidade um pouco esfrega na sua cara onde você poderia estar e você não chegou.
E ainda assim as pessoas estão gargalhando pra caralho de uma menina de 21 anos que... Enfim, passou pelo que ela já passou, né? Então, acho que essa é uma situação exemplar, né? Sobre essa questão de construção de documentário e narrativa e como o público escuta ou não o que ele quer, né? Mas eu acho que... Assim, o que me incomoda é exatamente o filme, a associação, enfim... não discutir... camadas desse ambientalismo, sabe? Ficar só nesse discurso. Ah, temos que preservar. Ai, jura, amigo? Eu achei que era pra gente jogar óleo mesmo, sabe? Tipo, ah, pode ter uma comunidade tradicional incrível, mas, de repente, tem uma porra de um poço de petróleo a 15 quilômetros dali, entendeu? Que se vazar, vai ser o Golfo do México. Pronto, obrigada, gente. Foi uma sessão de terapia.
Eu concordo plenamente com o que você tá falando. Acho que é um problema bem radical, assim, do filme.
Gritante.
E acho que, além disso, aí eu reitero a relação do humano com a polva, né? É aquela polva, ela que é especial, né? Ela que é especial porque ela desenvolve uma conexão com aquele homem. Porque, assim, se for um bicho escroto, esquisito, que não é fofo e não desenvolve uma conexão com o ser humano, tudo bem, pode matar. Eu sei que o documentário não está falando isso, tá? Eu estou radicalizando aqui.
Os povos, espécie, só merecem respeito e só merecem serem preservados porque nós somos parecidos em muitos aspectos. Porque talvez aquele tubarão que, é vilão, pegou lá o tentáculo do polvo e é feio, não precisa proteger tanto, porque ele é meio esquisitinho, né? Ele até parece aquele peixinho que fica andando junto com a Úrsula. Será? A gente quer preservar a Úrsula da Pequena Sereia? Não quer. Mas, o polvo agora a gente descobriu que ele ama como nós.
Minha querida e bela menina, é isto que eu faço. É para isso que eu vivo, para ajudar os infelizes seres do mar, como você. Pobres almas que não têm a quem recorrer.
Gente, e pronto. Depois dessa discussão, qual bebida para vocês é a sabedoria do povo?
Então, para mim, é Lagoa Azul. Que é um drink. É um drink que eu não sabia que existia, tá? Confesso aqui minha ignorância. É um drink. Eu não sabia que existia, mas eu fui atrás de uma bebida azul. Eu queria uma bebida azul para reverenciar a fotografia do filme, que reforça os tons de azul, né, do fundo do oceano. E eu acho que é um dos pontos fortes do filme, é um dos pontos que faz com que ele seja um filme bem classificado, bem cotado, né? É a fotografia. Então, Lagoa Azul para reverenciar o azul do oceano. Para mim, esse filme é qualquer bebida enjoada que te deixa com a dor de cabeça chata. Vodka Natasha comprada no galpão da Lapa por R$10.
que ainda vai vir com uma bebidinha assim pra tu misturar aquela vodka, sabe? Um Guaracamp com a vodka Natasha. É isso pra mim, professor Polvo.
Tu tá implicante hoje, hein?
Todo mundo tem seu Nomadland, não é mesmo?
Eu torcia pelo Tubarão, sim. Ah, gente, mas é só, falando sério agora, pode cortar, é pra cortar, mas é só um comentário rápido. O Tubarão não fica com vontade de comer ele mesmo, não? Eu achei isso tão estranho.
Não, que ele é vegana.
Pois é, uma refeição muito mais consistente, né?
É porque ele é chato, ele é horrível, a carne não presta.
Então, gente, pra mim, assim, eu tava brincando com o Paulinho mais cedo, que o filme é assim, um vinho verde gelado que a gente toma na beira da praia comendo o quê? Um polvinho, uma lula, um camarão.
Bagosta. Você é vegetariane, você é vegane. Gente, o Rodolfo falou isso num determinado momento do documentário, que a polva se alimenta bem, né? É, lagosta.
Caranguejo.
Né?
Não. É, é aquela lagostona, assim, que ela vai...
Né?
Cima. Ela tentou comer o Craig, mas ele não tava muito afim ali.
Não colocou os tentáculos nos lugares apropriados, assim. Se tivesse, de repente rolava, não é mesmo? Uma crise no casamento, uma família chata, enfim. Mas, enfim, pra mim, o filme é de verdade um vinho verde, assim, geladinho, tomado na beira da praia. Mesmo.
Na beira, na praia, de frente pro mar.
Não, então, aquela música.
Eu preciso.
Como é que é? É, da caipirinha. Água de coco. A cervejinha.
É na areia, caipirinha, água de coco. A cervejinha. É na areia, água de coco, beira do mar.
Então, gente, eu tive tanta dificuldade de encontrar uma bebida que tivesse a ver com esse filme. O que eu acho... fugir um pouco do tema cinema etílico. Mas eu acho que esse filme tem a ver mesmo é com a maconha. Eu acho que esse filme te deixa chapado. Você fica reflexivo e... Uau, que imagens incríveis, que cores.
E filme, gente?
E filme? Ó, pra mim, eu tenho um filme que é a prova de que dá pra fazer filmes sobre animais e humanos. Muito bem, não é mesmo, Werner Herzog? Seu maravilhoso. O Homem-Urso, que narra a história de um cara chamado Timothy Treadwell, que tinha uma relação de muita amizade e proximidade com ursos cinzas de uma determinada região, se não me engano, do Canadá ou dos Estados Unidos. É um filme bastante tenso e que coloca em questão, de forma incrível, tudo o que o professor Polvo não conseguiu colocar em questão. Né? Assim, a gente não domina a natureza. O Homem-Urso, ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming de forma gratuita, mas você pode ou comprar ou alugar no YouTube. E vale a pena.
Bom, eu tinha escolhido o Homem-Urso também, só para vocês saberem, a gente não combina previamente, então isso pode acontecer, né? E corrobora também quão Homem-Urso é um documentário que dialoga com o professor Polvo, que duas pessoas aqui da equipe pensaram nele. Mas eu tive que agora, às pressas, lembrar de um outro filme, e eu vou indicar o Nenette, que é um documentário do Nicolas Philibert, sobre a Nenette, que é uma orangotango fêmea, não sei como falar isso, que vive há 40 anos num jardim botânico de Paris e que era a grande atração, do jardim botânico de lá. É, tipo o Macaco Tião, aqui no Zoológico do Rio de Janeiro, era a Nenette lá, uma grande estrela do Jardim Zoológico. E o grande barato desse documentário, que me faz pensar nas relações com o professor Polvo, é justamente a busca do documentarista por entender qual o nível de autonomia que a Nenette tem num universo super humanizado do Jardim Zoológico. Né? Ela, sendo uma estrela do Jardim Zoológico, interagia a beça com os visitantes, né? Sobretudo com as crianças, com os adolescentes, mas ela tinha uma dimensão orangotango que não queria dialogar com os seres humanos, nem com os tratadores, nem com os visitantes, e ele explora muito, né, qual é o nível de manutenção que ela consegue ter de um comportamento selvagem. Eu não sei se o termo correto seria esse, nem lembro se é esse o termo que o documentário usa, mas enfim, que é não humanizado, né, que é de um orangotango mesmo morando num zoológico.
Nenette, infelizmente, não tem nenhuma plataforma, nem no YouTube, mas tem aí pelas redes.
Cata, o que você acha?
Então, eu, pra variar, né, Indecisa, são dois... Um, na verdade, não é um documentário, mas, enfim, como a gente falou muito do Coutinho, indico qualquer filme dele, em particular, e aí, assim, né, por opção pessoal, pronto, por gosto pessoal. O Santo Forte, o Edifício Master ou o Jogo de Cena, que a gente citou ao longo do episódio. Porque, enfim, acho que ele traz essa discussão de documentários, limites do documentário, e é uma pessoa, enfim, né, uma figura essencial para quem pensa documentário atualmente. E o que eu tinha pensado originalmente era o The Yes Man Fix the World, que é um documentário sobre essa dupla de, nem sei como, de ativistas, talvez. E eles fazem diversas pegadinhas, se a gente pode chamar assim. Eles colocam várias situações, inclusive uma delas sobre questões ambientais. E de forma complexa e ampla. Então, indicaria, o The Yes Man está disponível tanto no Vimeo quanto no YouTube. Acho que vale muito a pena ver.
Então, o meu recorte foi em relação à edição. Eu acho que esse filme do Polvo se liga muito bem a um filme do Banksy, que é aquele grafiteiro da Inglaterra.
E que ganhou o Oscar também.
Ah, ganhou o Oscar também pelo filme Saída pela Loja de Presentes. É um filme também de edição, né? O cara que filmou o filme, ele filmou durante anos e anos filmando grafites por Los Angeles e filmando aleatoriamente, e ele pegou esse material disso exatamente como foi o Professor Polvo, né? Ele pegou um material gigante de coisas filmadas aleatoriamente e conseguiu extrair um filme daquilo ali, desse material completamente turbulento e rico, né? Diverso. Ele conseguiu pegar os momentos especiais e criar uma narrativa fílmica a partir disso. Não só por isso, mas esse filme é realmente incrível, vale muito a pena ver. Saída pela Loja de Presentes, do Banksy.
E acho que também da narrativa, né, do roteiro, assim. Que volta isso, até que ponto é verdade, o que é verdade, o que é que... Enfim.
Bom, gente, então, depois desse intenso debate, a gente tá chegando ao final de mais um encontro, mais um papo nosso aqui nesse Boteco Transatlântico. Você pode nos acompanhar um pouco dos papos paralelos, daquilo que vai surgindo a partir desses nossos diálogos aqui, nas nossas redes sociais, na verdade, na nossa rede social principal, que é o @cinemetílico@gmail.com, se você quiser falar com a gente, mandar uma mensagem maior, enfim, que não caiba lá no Instagram, mas também pode mandar DM, a gente é super atenta e atentos a essa rede social. E nós, como sempre, gostaríamos de agradecer aquelas ouvintes e ouvintes, aquelas e aqueles ouvintes que, enfim, têm comentado e conversado, expandido esses diálogos com a gente lá pelas redes sociais. Então, hoje a gente agradece a Carla Vergara, a Gisele Pinto, a Márcia Gomes, a André Queiroz, ao Yuri Alves, ao Felipe Carvalho, a Renata Moraes, a Raquel Barreto.
E a gente queria agradecer também a Eveline Rego, a Elaine Lopes e a Elcio Vergara. E aí, os agradecimentos super, super, super especiais, assim, cheios de saudade, da Enimar Cristina, Renata Pinto, Ziglind Maiardi e Ana Marciano! Tô morrendo de saudade de você. Beijo.
Aê!
Próximo cinetílico.
É.
Se a gente sobreviver à ressaca de amanhã.
Oxi.